em serviços de resgate 24 horas, 77999621801. A Transcosta Auto Guincho trabalha com todas as operadoras de seguros.
Cultura FM 94,7.
Chegou o momento que você tanto esperava para comprar com o melhor precinho e parcelinha. Começou o Liquida Casa Costa. Corre que tá do jeito que você gosta. Smartphone Samsung A17 com parcelinha de R$89,98. Caixa amplificada Unvox com parcelinha de R$129,98. Aproveite agora o Liquida Casa Costa. Precinho e parcelinha do jeito que você gosta.
Construir com qualidade e confiança faz toda a diferença. Aqui na Comercial Araguaia, além dos melhores produtos para a sua obra, você conta com um atendimento de excelência para te ajudar em cada etapa, desde o alicerce até o acabamento. Aqui você encontra produtos como cimento, ferragens, argamassa, manta térmica, impermeabilizantes, telhas galvalume, tubos, conexões e demais produtos para a sua obra. Comercial Araguaia, BR 122, quilômetro 2, Guanambi. Telefone 77-3451-2175. Visite-nos e descubra porque somos a melhor opção para você. Comercial Araguaia. Confiança se constrói.
Falta de apetite sexual, ejaculação precoce e impotência fazem parte do seu dia a dia? Calma! Homens inteligentes usam o Levanta Mil. Levanta Mil aumenta o desejo sexual, ativa a memória e aumenta o poder de concentração. Volte a ter uma ereção prolongada e tenha mais confiança na hora do sexo usando o Levanta Mil. Use o Levanta Mil diariamente e tenha mais potência e disposição na hora do amor. Levanta Mil só é vendido em farmácias e casas de produtos naturais e tem o selo da Souza e Sena, produtos naturais.
Jornal da Cidade, você sempre bem informado.
Agora 11 horas e 30 minutos também no Jornal da Cidade de hoje, daqui a pouco um bate-papo com a psicoterapeuta holística Maíra Fiuza, que já chegou, ô Silvio Jorge? Já está por aqui, vamos falar hoje sobre...
Uau!
Ela é pontualíssima, né? Pois é, daqui a pouco vamos fazer um bate-papo sobre assuntos que tem afetado o nosso dia a dia, por exemplo, crescer demais, caso de crise de pânico, tédio, desinteresse, alterações de apetite, falta de empatia com as pessoas, essa alteração comportamental. E vai falar sobre isso já com a Maíra Fiuza, tá bom? Em instantes. Você viu o jogo da seleção da França ontem com o Marrocos, Silvio Jorge? Não viu, né? Diz que o Mbappé de novo arrebentou. Perdeu o pênalti, mas
interessante, né?
Mas são os craques que tem que bater pênalti mesmo, né? Os goleiros têm melhorado bastante, Silvio. Os goleiros têm evoluído.
Né?
Não é coincidência? É. Só o craque brasileiro é que não se propôs a bater o pênalti, né? Fugiu da raia. Ô, Benício. Hein?
Não tava em campo.
Tava em campo, mas não.
Não tava.
Não se faz mais. Qual é?
Neymar.
Não, mas naquele momento quem estava em campo era o craque do time, era o Vinícius Júnior. Ah, o Lula fala um negócio, dessa vez ele acertou. O Neymar é o primeiro jogador da história a ser convocado para fazer home office. Trabalhar em casa. Olha, Dão, nosso amigo Dão lá do Suruá, convida a todos os amigos para uma festa com muito forró. É amanhã, viu? Amanhã, sabadão, lá no Suruá, o couro vai comer a partir das 9 da noite. A animação ficará por conta de Gilson dos teclados, Paulo Leonardo e Jefferson.
O couro vai comer o quê?
Vai comer salteado, moço, no forró. É um forró. Dançar agarradinho e tal. Peraí, pim pom pom pom.
Vai lá,
hein?
Vai lá,
vai. Não vou não, moço, vou não. Olha, José Luiz Santana perdeu uma carteira contendo o CNH, dois cartões bancários, um em seu nome e o outro em nome de Sônia, Aparecida Pereira de Jesus Santana. Ele perdeu, ele acha que foi nas imediações da Feira Livre, aí da Feira Livre até o bairro São Francisco. Quem encontrou pode entrar em contato com o número 11 98518-2654, falar com Sônia. Ele mora em São Paulo, precisa retornar amanhã de madrugada. E lascou-se, aí complicou a vida do cara. Então, gente, ele tá pedindo encarecidamente. Você achou o documento aí do José Luiz Santana e um outro também de Sônia Aparecida Pereira de Jesus Santana? Entre em contato imediatamente com esse número 11 98518-2654, falar com a Sônia, viu? A família de Antônio de Alessi convida todos para uma festa em benefício do seu tratamento médico, que será no dia 18, portanto, de amanhã a 8, né? Sábado que vem, a partir das 8 horas da noite, lá no bar do Nael, na Fazenda Morro da Inácia, com muito forró, leilão, barraquinhas com comidas típicas, cerveja gelada, show com Jefferson estilizado. E ele agradece desde já a colaboração e a participação de todos. Vamos falar então da Copa do Mundo, trazer as notícias aí. Ontem mais a definição do primeiro time que vai para as semifinais da Copa do Mundo.
Notícias da Copa.
Estão abertas as quartas de final da Copa do Mundo. Eu sou Mariana de Freitas e aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo no Mundial. A partida desta quinta-feira era marcada por história. França e Marrocos possuem uma relação antiga, desde lá de 1912, quando o Tratado de Fez instituiu o protetorado francês sobre o país africano. A França passou a exercer o controle político, militar e econômico do Marrocos. A língua francesa até hoje é falada lá no Marrocos como o segundo idioma. A independência veio em 1956, após um movimento nacionalista. A separação foi relativamente tranquila, menos violenta que em outras colônias francesas, como na Argélia. E isso ajudou a manter boas relações diplomáticas entre os países. Recentemente, essas relações estremeceram por causa da onda migratória na Europa e o crescimento da extrema-direita no continente. O governo francês promoveu cortes nas cotas de vistos para marroquinos entrarem no país. E mais de 1 milhão de marroquinos e descendentes vivem na França. É a maior concentração fora do Marrocos. Nas duas seleções, 29 atletas nasceram na França e 6 deles optaram por defender a seleção do Marrocos. Só que nessa quinta-feira, os colonizadores venceram os colonizados. A França começou marcando alto e pressionando o adversário. Marrocos segurou durante todo o primeiro tempo, com direito à defesa de pênalti pelo goleiro Bono. Na segunda etapa, os africanos não conseguiram segurar as estrelas francesas. Mbappé e Dembélé marcaram e tá difícil segurar esses caras. A França pode se juntar ao seleto grupo de seleções com 3 finais seguidas em mundiais, junto com o Brasil e a Alemanha. E a disputa pela artilharia da Copa é palmo a palmo. Mbappé colou em Messi e os dois somam 8 gols marcados no campeonato. O argentino ainda tem o título de maior artilheiro das Copas com 21 gols, mas o francês está na briga e com sede de bola. Marcou 19 vezes em mundiais. E será que até o fim da Copa a gente vai entender os critérios da FIFA? Dessa vez, sobrou para Inglaterra. O zagueiro Jarel Kwanzaa, expulso na partida contra o México, pegou 2 jogos de suspensão pelo cartão vermelho. Ele só volta se a Inglaterra for para a final. Parece que o Rei Charles não tem o contatinho do Gianni Infantino. E não tem mais Brasil na Copa, mas o Brasil se prepara para receber o Mundial Feminino no ano que vem. Uma lei federal determina que as férias escolares das redes pública e privada coincidam com o período da competição. Os recessos devem ser agendados para os dias entre 24 de junho e 25 de julho e as escolas vão precisar adaptar o calendário escolar para se adequarem. E o técnico da seleção brasileira recebeu um aumento de salário. A CBF anunciou o acréscimo de 20% nos vencimentos de Carlo Ancelotti. Ele passa a ganhar 6 milhões de reais por mês. E a gente aqui sofrendo com a eliminação e pagando boleto. E eu fico por aqui, mas seguimos ligados, porque aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo na Copa.
Ah, tá, né? Bonitinho, viu, seu Carlito Ancelotti? Bonitinho pro senhor, viu? Aí, morra de inveja, seu Jorge. Você não é técnico da seleção brasileira, não é italiano. Vai lá na Copa, paga um vexame daquele que nunca, nas 20 edições da Copa do Mundo, o Brasil nunca fez uma cagada tão, desculpe a expressão chula, mas não tem perigo não, todo mundo sabe o que é isso, nunca fez algo tão feio quanto agora dessa vez. E aí depois volta e o seu Carlito Ancelotti recebe um aumento e vai ganhar míseros 6 milhões de reais por mês. E você aí se matando para no final do mês receber lá 1.621. É, fazer o quê, né? Fazer o quê? Bom, são 11:39. Vou ter que tomar mais um tinho de chá, viu? Depois dessa. Leidinha Rita, bom dia, bom. Desculpa a pergunta, mas aqui não tem pergunta que a gente não responda, né? Bom dia, bom. Desculpa a pergunta, mas por que você não fez mais o sorteio do café Bom Sabor? Fez falta. Não, é verdade, a gente fazer o sorteio, mas em decorrência a nossa colega Tatá já faz o sorteio, né? No programa que nos antecede, dentro dessa dinâmica do Jornal da Cidade, a gente acaba tendo muita dificuldade, né? Para conciliar, além de toda essa demanda de ouvintes que fazem queixas, que mandam alôs, que as notícias, os nossos parceiros, e ainda realizavam um sorteio dentro de tudo isso, acabou ficando bastante embolado, optamos por não realizar mais, e a colega Tatá já está aí fazendo isso muito bem. Tá bom, Leidinha? Aquele abraço, querida. Obrigado aí pela audiência. Elis do Tanque, em Pindaí, aquele abraço. Dinha de João Barroca. Bom dia, Boni. Uma abençoada sexta-feira para todos nós. Amém. Para você também. Outra queixa aqui. Boa tarde, Boni. Chama a atenção do pessoal. Para recolher esse mato de uma poda que eles fizeram aqui há mais de um mês. Pelo amor de Deus. Tem uns 15 dias que eles pegaram outro monte desse aqui ao lado, deixou isso aí. Minha sogra, esposa e dois filhos têm asma e outros problemas de saúde. Só esperam botar fogo nesse trem? Faz o serviço mal feito, né? Como é que faz uma poda e não recolhe os galhos? É a mesma coisa de ir no banheiro, usar o vaso e não, né? Usar o papel higiênico, é a mesma coisa no meu entendimento. Pelo amor de Deus, hein? Não, hoje eu tô.
Bom dia, Boni Silva. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Fala, Divaldo.
De Guanambi. Bom, nesse mundo ele é composto de tudo. Aí é aquele ditado que os mais velhos falavam, né? Que na terra quem tem, no céu quem merece, né, pai?
É verdade.
O cara desse aí ganhando 6 milhões aí por mês, o quanto nós paga sem ganhar nada, né? E a vida segue, viu?
A vida que segue.
Valeu, meu irmão, bom dia. Um abraço pra Júnior Pitbull aí, viu?
Tudo bem. Inclusive, a dona Miriam está falando que ela vai fazer um curso na CBF para ser técnica da seleção brasileira. Vai ganhar pelo menos 3 milhões por mês, né, dona Miriam? 11:41 em Guanambi, a Clínica Sagrada Saúde, sob a responsabilidade do Dr. Carlino Marques, que preparou esta clínica para lhe oferecer a melhor experiência de cuidados com o coração. Lá você faz a sua consulta cardiológica, avaliação de risco cirúrgico cardiovascular, eletrocardiograma, ecocardiograma, tudo isso no mais elevado padrão de qualidade técnica. Atendimento humanizado comparável aos melhores centros do Brasil. E o Dr. Carlino Marques, ele é cardiologista e ecocardiografista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Carlino, ele fez residência médica pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo. A Clínica Sagrada Saúde fica localizada na Avenida Guanabara 97, telefone 3451-2471. A grande novidade chegou lá na Ótica JML, a novidade que está aí revolucionando. Os óculos Meta, a tecnologia que está revolucionando a forma de enxergar e se conectar com o mundo. Venha descobrir de perto essa inovação. E para cuidar da sua visão, a Ótica JML conta com o atendimento do médico oftalmologista Dr. Eduardo Frota Lacerda, realizando consultas e exames completos, consultas por apenas R$120. Atendimento previsto agora, o próximo atendimento está marcado para o dia 28 de julho, a partir de 13h, lá na Clínica Médica, ao lado da ótica JML. Agende a sua consulta pelo zap 981329647. Ótica JML, Rua Tibério Fausto, 305, bem no centro de Pindaí. Vamos lá, que tem aqui, Silvio? Deixa eu ver aqui, a dona Fabiana tá mandando mensagem. Fala, dona Fabiana.
Oi, Boni, bom dia. Ô, Boni, eu gostaria de fazer uma reclamação.
Reclama.
A respeito ali daquele bairro ali, que fala Liberdade.
Liberdade.
Ela fala que é Sol Nascente. Ali, de frente à avenida que vai pra Seraíma, do outro lado, né? Porque o outro lado de lá já é que está. Ô, Boni, não tem rede de esgoto naquele bairro, né? Porque tem, a gente tá sofrendo com o negócio de esgoto ali.
Uhum.
Eu moro de frente da avenida que vai pra Seraíma, moro de aluguel. Aí tem um cano de esgoto, estourou bem de frente à minha casa. E pensa aí, tá incomodando, tá descendo aquele esgoto, aquela água preta, fedida. A gente não pode nem sair na frente da casa. O fedor tá insuportável.
Ninguém merece.
Aí,
né,
me falaram, ah, é do vizinho e tal. Porque na minha casa que eu moro é fossa. Porque diz que ali não tem rede de esgoto.
Não tem, não.
Aí eu gostaria de pedir o prefeito, alguém, pra tomar umas providências a respeito daquele bairro ali, porque, nossa, tá demais. É rede de esgoto estourando na frente das casas da gente, quase todo mundo sofre por isso. É fossa enchendo, derramando, voltando a esgoto. Tá um horror, um horror.
É insuportável isso. O Liberdade é um dos acho que é um dos últimos bairros que foram autorizados sem a obrigação de fazer rede de esgoto sanitário. E aí os moradores sofrem. A Embasa prometeu, ainda não cumpriu, há um projeto de instalação de rede de esgotamento no Alto Caiçara, Liberdade e bairro Davi Azevedo. O vereador Cláudio Fiuza é um dos que tem se movimentado no sentido de buscar, de cobrar da Embasa, e a notícia que ele deu é que a Embasa elaborou o projeto e, salvo engano, tinha feito até a licitação. Agora falta executar. Enquanto isso, as pessoas ficam aí passando por esse sofrimento. Conviver com esgoto a céu aberto é inaceitável. Não dá mais para a gente imaginar, num tempo desse, você vê esgoto correndo a céu aberto. Mas você pode até, inclusive, nos mandar, de preferência, a foto e o nome exato da rua para eu encaminhar e ver se o pessoal da Embasa toma alguma providência, viu? 11h46, 11h46. Ela já está aqui mais uma vez. A nossa parceira e convidada de a cada 15 dias está aqui, a Maíra Fiuza. Ela é psicoterapeuta holística, está aqui hoje para falar mais uma vez com os nossos ouvintes, trazendo sempre informações interessantes sobre questão de saúde, cuidados, né? Nessa forma de tratamento, terapia alternativa. É assim que pode dizer? Bom dia, como é que vai?
É isso mesmo. Bom Tudo dia, bom? Boni. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Cidade.
Você tá com a pulseira bonita hoje, hein?
Você gostou?
É, rapaz.
É um estilo bem próximo do grego.
É?
É.
Sim, é. Eu desamei ela.
Temos aqui.
Ela. É assim, os nossos bate-papos são bem assim aleatórios, sabe? E a gente faz questão de deixar o entrevistado bem à vontade.
Uhum.
E volta em mente, solta uma pergunta bem.
Uma pérola bem.
É, exatamente.
A parte boa é que realmente uma das coisas que acontece, Boni, é exatamente o desarmar do cérebro emocional, porque de certa forma, quando a gente vem para um microfone, né, a gente tem um pouco de apreensão.
Você fica nervosa ainda?
Fico nervosa.
Ainda?
Dá um frio na barriga.
Ah,
rapaz. Eu só me lembro do ai, meu Deus, do Jornal Nacional,
o William Bonner,
que ele fez uma entrevista com ele, e ele foi perguntado, né, sobre essa questão da insegurança, da ansiedade, e ele deixou bem claro que todas as vezes que anunciava no ponto, no ouvido dele, que ia entrar no ar, que umas borboletas batiam no estômago dele.
O Leonardo também foi perguntado sobre essa questão de emoção e ansiedade, medo. Ele realmente também confirmou que ainda mesmo com tantos anos de carreira, ainda sente esse friozinho na barriga. E só vale a pena se for assim, porque se não perde o sentido. A gente tem que ter emoção, não podemos perdê-la.
E isso tem tudo a ver com o tema da nossa entrevista hoje, que é exatamente com o cérebro límbico, que é uma área do nosso cérebro que está intimamente ligada às emoções, tanto as emoções positivas quanto as emoções negativas. E como a gente começou de forma descontraída, né, você já desarmando meu cérebro límbico de forma positiva, é uma área do nosso cérebro, Bonnie, que está intimamente ligada ao medo, né? O medo, ele não é um sentimento, uma emoção ruim, porque foi graças ao medo que o ser humano chegou a ter o período atual. Então, o cérebro límbico, que tem uma estrutura bem pequena, chamada amígdala cerebral, parece um rabinho de rato, bem pequenininho, e que está interligado com a outra área do nosso cérebro, que fica na nossa nuca, que é exatamente o sistema SAP, que é o sistema de autopreservação da nossa espécie, né? Então, o medo, embora seja uma emoção primitiva, é o que nos resguarda, né? É o que nos preserva para que a gente tenha receio de coisas que realmente poderia nos levar a atos desastrosos, a sofrer acidentes.
Tem gente que fala assim, eu não tenho medo, não conheço essa palavra. Todo mundo tem que ter um medo. Medo é positivo, né? Desde que na medida certa, porque o medo faz com que a gente se previna de certas coisas que são perigosas, né? Se você não tiver medo, não tiver noção, acaba, né, indo pro beleléu. Você não pode ser mufino.
Não. Que aí, excessivamente falando, que aí a gente pode dar alguns exemplos, né? Que tem aqueles medos que eles são irreais. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm medo de altura, mas quando você vai buscar o contexto dessa origem, você vê que é um medo infantilizado, que alguém de alguma forma impregnou essa ideia de que a altura é algo perigoso, e realmente é. Mas se você tiver algumas precauções, se você tiver alguns cuidados, a altura, ela não se torna algo extremamente prejudicial ou que vai trazer riscos, assim, que você não pode impedir. Então, um dos segredos, inclusive já dando uma solução, é a gente fazer o questionamento de forma intencional. Esse medo que eu estou sentindo é um medo real? É verdadeiro ou é algo criado pela minha mente num processo de condicionamento e que eu estou reproduzindo isso de forma automática e está me prejudicando muitas vezes fazer uma apresentação, fazer uma entrevista, iniciar um relacionamento novo, ter cuidados, né, com a própria saúde física ou a saúde emocional. Então, um dos segredos é questionar a mente emocional. É real, cabe aqui no momento ou não?
Aí já vou aproveitar para buscar um atendimento aqui já de imediato.
Olha.
Eu tenho medo de lugar fechado, eu tenho claustrofobia. Apesar de ter já dominado bastante, já ter superado bastante esse medo que era realmente muito forte, mas como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou... Bom, por que que eu tenho medo de lugar fechado? Primeiro, saber a origem.
Exatamente. Por exemplo, não estou afirmando, até porque a gente tem que investigar um pouquinho, mas a maioria das pessoas que tem medo de lugares fechados tem uma correlação com o nascimento, né? Ou foi casos, por exemplo, de brincadeiras de infância que a pessoa ficou presa em um quarto, em uma sala, ou até numa brincadeira de esconde-esconde, sabe, que a gente brincava muito? Situações assim podem ter sido a causa do medo de ficar em ambientes fechados. Aí, já te ensinando uma técnica, você sabia que todas as vezes que você for entrar num lugar fechado, a sensação, ela vai continuar existindo. E o segredo é você fazer o seguinte: você pega seus olhos e você coloca num ângulo como se você quisesse enxergar a sua testa. E você faz para cima, exatamente.
É pra cima.
Mas só que tem que ficar fixo, ele não pode ficar trêmulo, piscando. Eu sei que inicialmente tem refletores, tem uma série de coisas no ambiente que dificulta um pouquinho, mas na situação específica, se você movimentar para cima e você, por exemplo, pegar o indicador e o dedo médio de qualquer mão e você tampar, por exemplo, a narina direita e você inspirar pela narina esquerda,
O dedo médio, médio.
Isso. Aí você inspira, olhando para cima. Depois você tampa a narina contrária e você solta o ar pela narina que você inspirou. É, isso é uma âncora, Bonnie. Você engana seu cérebro límbico colocando uma informação atual e desarmando ele de uma informação que é do passado. Isso você reserta.
Tirar o foco.
Exatamente, é o foco.
Tirar o foco e criar uma situação diferente para você não ficar, ah, meu Deus, esse lugar fechado.
Exatamente, porque de certa forma, como a sensação ela vai vir, e se você reforça, porque é um lugar fechado que você está imerso ali naquele momento, você se autocondiciona cada vez mais.
Eu, não faz muito tempo, teve uma situação, salvo engano, na Índia, de um pessoal que ficou preso numa mina. Meu Deus do céu, eu não consegui assistir bem aquelas reportagens.
Te deu uma sensação bem...
Nossa, muito, muito desagradável. Às vezes, reportagens de pessoas mergulhando em caverna, entrando em caverna, me dá uma aflição muito grande. Então, apesar de, por exemplo, num elevador, eu já consegui usar um elevador com mais facilidade, talvez até usando esses truques, não com essa orientação que você fez aí, mas buscando tirar o foco, mas ainda quando eu imagino essas situações, me dá muito medo ainda. Né?
Vou te ensinar, aproveitando o seu relato, né, que você está falando de imagens, né, que você assistiu, você pode pegar o mesmo processo de imagens, só que usando o seu computador, né, analógico, que é o cérebro, e aí você começa a criar uma biblioteca colocando imagens, sobrepondo imagens na sua mente, contrária àquela que você assistiu ali, que foi trágica. Aí, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, expedições de lugares, em cavernas, em lugares fechados, só que pessoas curtindo a situação, uma situação diferente. Você assistiu uma tragédia, agora você pega algo que seja positivo. Você pode assistir e, se você fizer o processo de rebaixar suas ondas cerebrais, começando com o movimento dos olhos, fazendo a inspiração, que aí você vai atingir um estado alfa, que sua mente ela vai ficar no meio, você não vai estar ansioso, né, preocupado, você vai estar mais relaxado. Aí você começa a jogar para dentro do seu cérebro límbico, você entrando no elevador, saindo do elevador tranquilamente, você vai simular uma simulação de algo que ainda não aconteceu, mas como se você estivesse vivendo aquilo exatamente aqui agora.
Ou seja, muita gente não consegue idealizar ou perceber o poder que a mente tem. Tudo vem muito dessa questão mental, de você aprender a dominar a sua mente. E entrando no assunto, assim, de fato, que nós propusemos a falar sobre ele hoje, a questão das crises de pânico, automutilação, tédio, desinteresse no futuro, cansaço crônico pela manhã. O que a gente pode falar para os nossos ouvintes, aqueles que sentem esses sintomas, por exemplo? Crise de pânico. Eu fico imaginando que a gente é de uma geração que não via falar muito dessas coisas. Hoje se tornou muito presente em nosso meio. Falando tem crise de pânico, fica assustada por qualquer coisa. Como combater isso? Que dicas você dá para isso?
Uma das dicas que eu daria seria exatamente o treinamento de forma intencional dessa mente que está no automático. Mas eu sei, a semana passada mesmo eu presenciei uma pessoa tendo uma crise de pânico ao vivo, e é uma pessoa que a pessoa ela perde totalmente os sentidos. Então, para você falar para ela bem assim, você vai inspirar agora e soltar o ar. Fica relativamente difícil quando ela está na crise. Depois da crise, não, ela até consegue fazer o processo. Então, um dos segredos seria exatamente o treinamento de forma intencional para colocar imagens contrárias às imagens que produziu aquela crise naquele momento ou constante na vida da pessoa. Por exemplo, hoje, Bonnie, a gente tem um excesso de informação que é terrível. Por exemplo, nosso trabalho hoje, nossa mesa ela está cheia de papéis, tem telas, a gente tem telas menores, né, que são celulares. Então, a gente está o tempo todo hiperativando o cérebro. E o cérebro ele não foi feito para trabalhar o tempo todo hiperativo. Tanto é que eu sempre brinco, eu falo sobre as velocidades do nosso cérebro. Então, a gente tem 5 velocidades. Por exemplo, um bebê no ventre materno, ele vive em delta, que é uma onda hiper mega tranquila. Tanto é que se uma pessoa ela for treinada para chegar em delta, é possível extrair um dente dela sem anestesia, porque o próprio cérebro produz anestesia. Só que eu não preciso de um delta para mim sanar, por exemplo, ou aliviar uma crise de pânico. Eu só precisaria, por exemplo, de uma onda alfa, que é uma onda que a gente, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está lendo um livro, que a gente se distrai, que na verdade a gente adentra dentro daquela situação e alguém passa e a gente nem percebe. Só que o que acontece? Hoje o ser humano ele vive o tempo todo em beta. Só que não é uma beta como eu estou aqui agora, falando um monte de coisas com você. Normalmente a gente fica em beta alta, que é uma velocidade extrema. O cérebro, literalmente, ele frita. As ondas cerebrais aumenta e vai acima de 21 ciclos por segundo. Então, qual é o ser humano hoje que ele quer fazer uma higiene do sono, que ele quer acordar de manhã, ele quer olhar para cima, porque eu ensinei para você um exercício de, intencionalmente, você olhar para cima, como se você quisesse enxergar a sua testa. Eu sempre coloco nas entrevistas que nós viemos das savanas, a gente veio das florestas, das cavernas. Então, o nosso corpo, ele obedecia um ciclo externo, que era o ciclo circadiano. Então, assim que o sol se punha, a gente não tinha lâmpadas, a gente não tinha telas, a gente não tinha esses estímulos que a gente tem hoje. E quando o sol nascia, que o sol acordava, a gente tinha ali o despertar natural. E a quantidade de cortisol era uma quantidade suficiente para produzirmos durante o dia. Mas o ser humano que ele deita hoje, por exemplo, 11, 1 hora da manhã, porque ele está ali teclando no celular ou no computador, né? Então, o sistema límbico dele vai ficar ativo. Então, a regra seria a gente retomar as nossas origens. É claro que eu não preciso morar numa selva. Eu preciso da lâmpada, eu preciso da energia, eu preciso do celular. Mas por que não, a partir das 6 horas da tarde, reduzir um pouco? Ou até mesmo providenciar um óculos que impede a luz azul, né, da tela do celular. É barato na internet, qualquer pessoa consegue comprar. E por que não, à noite, por exemplo, colocar no ambiente, no quarto, um difusor, aí ensinando uma regra bem prática, para que qualquer pessoa pode utilizar, que a lavanda, né, que é um óleo essencial, quando o Paul Broca, em 1778, descobriu o sistema límbico, ele percebeu que o cérebro límbico tem uma interação muito grande com o olfato. Então, a psicoaromaterapia clínica, então, se você coloca no ambiente ali uma lavanda, um óleo essencial de tangerina, um óleo de limão siciliano, por exemplo, induz o cérebro límbico a reduzir essa velocidade. Outra regra também, bem prática, que toda pessoa que está ouvindo vai conseguir fazer, é tomar ômega 3. Você sabia que a ausência de ômega 3 inflama, incha a amígdala cerebral e agora ela fica desordenada, ativando ali excessivamente as adrenais e a pessoa vai produzir cortisol e adrenalina o dia inteiro, mesmo em situações que ela não precise matar leão nenhum. Mas essa rotina, esse estilo de vida, uso excessivo de açúcar, eu sempre vou bater na mesma tecla: açúcar é um vilão para o corpo e é um vilão principalmente para o cérebro emocional. Quando se come açúcar, direto ou indiretamente falando, aumenta a produção de bactérias nocivas e as ondas cerebrais ficam desatinadas. Isso vale para criança, para bebês, para adolescentes, para adultos e para pessoas idosas. Então, por que não colocar uma rapadura, um mel, um melaço de cana, né, que são formas de adoçar mais naturais? Uhum. Então, aí eu discorri aí, né, exercício para os olhos, a psicoaromaterapia, reduzir as telas, introduzir a respiração, utilizar o ômega 3 que desinflama, tirar o açúcar, colocar um açúcar mais saudável. São formas naturais e práticas que qualquer pessoa pode estar utilizando no dia a dia. E claro, uma pessoa, por exemplo, que ela já está se cortando, uma pessoa que está numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, aí é interessante procurar mesmo o profissional. Eu posso assim até dar um beijinho no ombro e falar que eu tenho experiências incríveis, né, com pessoas que estavam em situações como essas que eu discorri aqui, que elas conseguiram, né, através da sala de atenção plena, que é uma sala específica para dar esses treinamentos, induzir essa pessoa de novo a um estado de tranquilidade, de foco, de concentração e até mesmo de aprendizagem.
Bom, na questão do sono, aproveitando, já que estamos aí nessa onda ainda de Copa do Mundo, e o brasileiro não vai esquecer jamais do Haaland, né, o norueguês, ele tem uma rotina curiosa e disse o seguinte: acho que dormir é a coisa mais importante do mundo. Para dormir bem, uso uns óculos especiais que bloqueiam a luz azul e apago todos os sinais no quarto. Ele dorme de boca tapada, usa óculos especiais de recuperação para bloquear a luz azul e desliga todos os sinais eletrônicos no quarto.
Pegando esse caso específico, Boni, eu assisti o jogo no último domingo e aí tem uma cena que eu achei super interessante. E uma das regras, além da questão do desempenho físico, que a gente não pode nem
contestar, né?
Exatamente. É o equilíbrio emocional, que eu acho que é o que mais conta em campo ou em qualquer outro tipo de prática esportiva. E aqui no Brasil, o Nuno Cobra, ele treinou vários esportistas de diversos segmentos, mas ele foi o professor, o terapeuta do Ayrton Senna, e ele fala sobre inteligência emocional. E no caso aí do nosso norueguês, né?
Nosso não, deles. Nós é que temos pesadelos só de falar esse nome.
Só que aí,
Haaland.
Só que aí deixa um recado pra gente. A gente tem profissionais no Brasil muito bom que conhece dessa dinâmica de performance, que dá pra gente colocar na linha esportiva, né? E introduzir, a gente parar um pouco com os mitos, Boni, e até com o preconceito. Porque, por exemplo, dormir com a boca tampada, o que que isso tem a ver? Quando a gente dorme de boca aberta, ou a gente caminha e a gente fica durante o dia com a boca aberta, a gente está respirando. Só que a gente não está nutrindo as nossas células com oxigênio e gás carbônico. Bom, você não vai ter pulmão para correr, você não vai ter condicionamento para o sistema límbico para você articular uma jogada. Naturalmente ali o seu foco ele vai se desprendendo. Quem está assistindo não vai perceber, mas é só você sentar com o jogador e você fazer umas perguntas para ele, que boa parte das falhas que ele teve ou as dificuldades que ele teve é porque ele não estava utilizando a mente no mindset de crescimento. Ele foi para um processo de pânico mesmo sem percebermos, mas ele não conseguiu fazer a jogada certa exatamente por conta disso. Então, se você pegar esse atleta da Noruega, se você pegar, por exemplo, o Michael Phelps, o cara foi excepcional exatamente pelo treinamento mental. E todas essas equipes, você pode ir nos bastidores, um dos treinamentos é meditação clínica, respiração holotrópica, eles usam muito a parte de trofoterapia, né? Por exemplo, você vai ver na dieta dele as vísceras de animais. Tem também o leite cru. Aí eu vou explicar o que é o leite cru. Eu já falei aqui algumas vezes. Na verdade, o leite cru é o kefir. É o leite fermentado no probiótico que o atleta consome. Isso dá um vigor físico e também o vigor emocional. Ele vai responder melhor em campo, com certeza.
Bom, aí eu vou perguntar, porque é uma questão natural. Você dorme, aí você relaxa e não tem jeito. Você abre a boca, não tem jeito.
Sim, sim.
Como é que eu vou botar uma venda? Como é que eu faço?
Dá para você fazer o que ele faz, só que nem todo mundo se adapta. Mas no Mercado Livre, por exemplo, na internet, você vai encontrar uma espécie de máscara que ela prende o seu queixo e prende lá em cima na sua cabeça. Aí você fica literalmente obrigado a dormir com a boca fechada.
Inclusive, eu tenho um problema. Toda vez eu acordo no meio da madrugada com uma tosse, que é ela se desprende uma saliva, alguma coisa que provoca uma coceira, mas me incomoda, e me incomoda também, naturalmente, a minha esposa, né? Dona Lena, né?
Exatamente, que ela não vai conseguir.
O que foi?
Aí o segredo, ó, você coloca essa máscara, mandar a foto pra você, lá na clínica a gente tem, né? A gente indica pros clientes também, até pra treinar eles a conseguir ficar, por exemplo, a gente treina a apneia, que é um processo de você segurar o ar, de forma intencional, Isso ajuda muito a regular o cérebro límbico. Ou não ter ar nos pulmões e você também manter a boca e as narinas ali interrompidas. Depois mandar para você. Pronto. Funciona muito bem.
Ok. Bom, são 12 horas e 7 minutos. A gente vai voltar daqui a pouco a sequência do nosso bate-papo sobre as questões aqui que estão elaboradas, como alterações no apetite, toque, falta de empatia, pessoas cada vez mais frias. Esse também é um assunto que a gente vai abordar dentro da nossa conversa, que seguirá logo depois de chamarmos aqui os nossos parceiros. Continue com a gente, é rapidinho, vamos estar de volta. 12:08 agora.
Imagina a gente de camiseta do Brasil assistindo a Copa. O povo comentando, mó casal da hora. A gente é o time que toda a torcida.
Julho chegou com ofertas imperdíveis na Toyota Diamantina. Hilux SW4 com 40 mil de bônus no seu usado. Novo Yaris Cross com 10 mil de bônus no usado. E Corolla Cross Flex com taxa zero mais 10 mil de bônus no seu usado. Tudo isso com serviços conectados e Toyota 10. A garantia que só a Toyota oferece. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Chegou a grande novidade na Ótica JML. Conheça os novos óculos Meta, a tecnologia que está revolucionando a forma de enxergar e se conectar com o mundo. Venha descobrir de perto essa inovação. E para cuidar da saúde da sua visão, a Ótica JML conta com atendimento do médico oftalmologista Dr. Eduardo Frota Lacerda, realizando consultas e exames completos. Consulta por apenas R$120. Atendimento dia 28 de julho a partir das 13 horas. Agende agora pelo WhatsApp 77981329647. Ótica JML, Rua Tibério Fausto 305, Centro de Pindaí.
Prefeitura Municipal de Pindaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou os trabalhos de pavimentação da Rua Princesa Isabel, no bairro Arruda. É mais uma ação da gestão municipal com investimentos da ordem de R$417.947,76 com recursos próprios do município. A obra promove a valorização urbana e melhora a qualidade de vida dos moradores. Prefeitura Municipal de Pindaí. Nossa história, nosso orgulho.
Cultura FM 94,7.
Transcosta Auto Guincho, prestação de serviço de transporte de veículos totalmente assegurados. Semanalmente, a Transcosta Auto Guincho transporta veículos de São Paulo, capital e interior, cidades de Campinas, Limeira, Louveira, Franca, Ribeirão Preto e cidades do interior de Minas Gerais. Transporte de qualquer veículo no trecho Brumado, Caetité, Guanambi, São Paulo, todas as semanas, com rapidez, segurança e responsabilidade. Se o seu carro quebrar, não fique na mão. A Transcosta Auto Guincho tem a solução. É só chamar. Temos também serviços de resgate 24 horas. 77999621801. A Transcosta Auto Guincho trabalha com todas as operadoras de seguros.
Chega de sentir dores pelo corpo. A pomada para massagem Levanta Mil combate as dores de verdade.
A pomada Levantamil tem uma fórmula poderosa que age imediatamente no foco da dor, proporcionando alívio imediato. Pomada Levantamil combate as dores causadas por fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, reumatismo, bursite, artrose, nervo ciático e dores lombares. A pomada Levantamil é 100% natural e não é testada em animais e não contém parabenos e outras substâncias que podem causar danos à saúde da pele. Pomada Levantamil, à venda nas farmácias e casas de produtos naturais.
A primeira da cidade.
Aniversário de 8 anos da Alô Pizza. O presentão é todo seu. Você vai levar pra casa uma linda moto Pop 110, 0 quilômetro, pra você andar mais rápido que o pedido da sua pizza. Pedidos pelo zap 999-30-3474. 999-30-3474. Participe e boa sorte. Alô Pizza, o delivery mais eficiente da cidade.
Pediu, chegou.
Avenida Petrônio Portela 233, Alvorada. Siga nosso Instagram, @ Alô Pizza Guanabi.
Construir com qualidade e confiança faz toda a diferença. Aqui na Comercial Araguaia, além dos melhores produtos para a sua obra, você conta com um atendimento de excelência para te ajudar em cada etapa, desde o alicerce até o acabamento. Aqui você encontra produtos como cimento, ferragens, argamassa, manta térmica, impermeabilizantes, telhas galvalume, tubos, conexões e demais produtos para a sua obra. Comercial Araguaia, BR-122, quilômetro 2, Guanambi. Telefone 77-3451-2175. Visite-nos e descubra porque somos a melhor opção para você. Comercial Araguaia. Confiança se constrói.
Cultura FM 94,7.
Chegou o momento que você tanto esperava para comprar com o melhor precinho e parcelinha. Começou o Liquida Casa Costa. Corre que tá do jeito que você gosta. Smartphone Samsung A17 com parcelinha de R$89,98. Caixa amplificada Unvox com parcelinha de R$129,98. Aproveite agora o Liquida Casa Costa. Precinho e parcelinha do jeito que você gosta.
Saúde é coisa séria e as doenças do coração são as que mais matam no mundo. Para ajudar você a cuidar do seu coração, nada melhor do que uma profissional competente. Guanambi conta com a doutora Rosa Maria Fagundes, médica cardiologista, formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, com residência em clínica médica pelo Distrito Federal, residência em cardiologia e especialização em ecocardiograma pelo Hospital Ana Neri, em Salvador. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e professora universitária. Atendimento na Clínica Sagrada Saúde. Telefone 77-99200-3333. E no Hospital Nova Aliança. 77-98884-1830. Para saber mais, acesse o Instagram, @dra.rosamariafagundes.
Voltamos a apresentar Jornal da Cidade.
Endereço da Cultura, Rua Otávio Mangabeira, 1026, bairro Ipanema.
Agora 12:16, meio-dia 16, A dona Maria Edinalva, minha cara Maíra, ela tá fazendo uma pergunta aqui. Pergunta à terapeuta como fazer para perder o medo de dirigir carro.
Uhum.
Né? E nesse caso até aproveito também e há situações até que a pessoa já dirigia, uhum, e de repente ela se deparou com um momento tenso e ela ficou traumatizada. Bom, a pergunta vale para as duas coisas. Uhum. Ou você responde sobre os dois assuntos. Uhum. Quem não consegue, uhum, e quem conseguir e que parou por um trauma. O que fazer?
Aí fazer reprogramação do cérebro límbico, porque a pessoa, na verdade, ela avançou no tempo, Boni. É, por exemplo, quem sofreu o trauma, ela avançou no tempo, mas a mente dela, a mente emocional dela, continua na situação traumática. Aí é preciso fazer um trabalho com o subconsciente dela e colocar uma outra informação lá, contar uma outra história. O cérebro gosta de história, tanto é que a gente aprendeu o que a gente aprendeu através de histórias, né? Então, é possível contar uma história diferente, colocar os benefícios daquela pessoa continuar dirigindo para que ela possa retomar a habilidade dela de voltar a dirigir, né? Uhum. É desconstruir a mente dela do passado e situar a mente emocional dela no presente, descongelar. Tipo, sacudir.
Isso é feito só com a conversa? Qual é o método para resolver isso?
Não, porque na conversa, quem vai interpretar é o cérebro racional. A pessoa vai sentir uma lógica aí. Só que o bloqueio está no cérebro emocional. Aí é preciso levar essa pessoa, ela está em beta, ela está com os olhos abertos, está me ouvindo, dialogando comigo e falando que está me entendendo. Só que, na verdade, a resposta, ela vem do cérebro emocional. Aí eu preciso rebaixar as ondas dela. Não é um estado de sono, mas você sabe o stand-by do receptor da televisão?
Uhum.
Que fica ali na meia luz?
Sim.
Então, é preciso levar ela naquele estágio ali, em ondas teta, e contar essa história que seja benéfica para ela.
Uhum.
Aí, depois que ela volta desse estado de transe, vamos colocar que é um estado de sono diferente, aí, com certeza, essa pessoa, ela vai ter ali a habilidade de voltar a dirigir. E é possível também, por exemplo, transformar a marcha, ou transformar o volante numa âncora. Assim como, por exemplo, um microfone para mim hoje é uma âncora. Então, todas as vezes que eu estou diante de um microfone, o símbolo do microfone para o meu cérebro emocional é positivo, não é mais o negativo que eu tinha há 15 anos atrás.
Uhum.
Então, nesse caso específico, é isso. No caso da pessoa que tem vontade de dirigir, não sabe e não tem coragem, tem medo, aí tem que ver uma série de fatores. Por exemplo, um instrutor, se é uma pessoa que passa segurança, se não passa segurança, quais são as crenças que ela tem sobre carro. Por exemplo, você sabia que crença na escassez, crença no que eu não mereço, por exemplo, dirigir um carro, a pessoa não tem autoimagem, não tem autoestima. Então, ela não vai ter segurança para querer dirigir. Ela quer racionalmente, mas o emocional dela, que é uma criança, né, mesmo ela tendo 30 anos, não vai ter essa autoimagem, essa autoestima para conseguir dirigir. Aí já seria mais um trabalho de autoimagem, de autoestima, e ensinar ferramentas, por exemplo, do instrutor, da pessoa que vai estar orientando ela, para que ela consiga dirigir.
Ok. Alterações do apetite, toque. Toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho toque. Eu tenho toque. Se eu ficar essa caneta aqui, eu não consigo começar o programa.
Bom.
Se eu não colocar as coisas organizadinhas todos os dias no mesmo lugar, na hora que for dormir, eu perco o sono.
Uhum.
Isso é toque.
É um toque.
Roberto Carlos tem toque?
Tem. Toque religioso. Ele tem toque também de palavras, né? Por exemplo, a depender da palavra que você fala com ele, ele tem que cuspir umas 3 vezes, porque é como se o cérebro dele visse aquela palavra como suja.
Uhum.
E aí ele tem que fazer esse ritual.
Uhum.
Todo ser humano, Bonnie, no nível menor ou no nível muito grande, tem um pouco de toque. Por exemplo, eu não gosto muito do barulho do ventilador e o tic-tac do relógio. Aqueles relógios que tem,
sim,
sabe?
Sim.
Eu não consigo ficar num ambiente daquele. Eu tenho toque de horário também. Então, você vai ver que eu sempre vou chegar um pouco um pouco antes. Então, assim, pegando a caneta, no seu caso, é um toque positivo, é uma âncora, né? Que dispara seu cérebro límbico e aí você tem uma autonomia, uma segurança para poder conseguir fazer seu programa. Agora, se fosse algo, por exemplo, que impedisse você de vir trabalhar, de você sentar na cadeira, aí já chegaria num ponto de precisar fazer um tratamento. Então, a questão da compulsão alimentar e o próprio transtorno obsessivo compulsivo, aí entra também o trabalho com o sistema límbico. Recentemente, Bonnie, a neurociência constatou que o ser humano ele tem de 70 mil a 100 mil pensamentos por dia. Aí entra o trabalho da limpeza mental emocional, porque boa parte desses pensamentos não estão condizentes com o momento presente, ou são coisas do passado ou são coisas do futuro que eu estou antecipando. Aí entra a meditação clínica, né? Um treinamento para você ter uma mente funcional, para essa mente ela não impedir você de vir trabalhar, por exemplo. A compulsão alimentar entra muito na questão do sistema límbico, porque normalmente a pessoa que tem compulsão, ela está substituindo algo que está faltando na vida dela por comida, e ela não tem noção disso. Aí, normalmente, no consultório, o que que eu faço? Eu faço um mapeamento dos 9 setores da vida dessa pessoa. Eu vou mapear o setor trabalho, o setor espiritualidade, o setor família, prosperidade, sucesso, relacionamentos, criatividade, as amizades e o 9º setor, que é a própria pessoa. Normalmente, a maioria das pessoas compulsivas, elas estão presas na fase oral. O que que quer dizer a fase oral? Na primeira fase de vida, até os 2 anos de idade, nós temos a nutrição, que é a nutrição física, né, através do leite materno, mas nós temos também a nutrição emocional da figura feminina, né, nossa mãe, através do leite. Então, a mãe que supostamente foi uma mãe displicente, ausente, pelo menos na interpretação desse bebê, normalmente quando essa criança ela cresce, logo nos primeiros anos de vida dela, na adolescência e na fase adulta, ela vai tender a substituir essa ausência afetiva por parte da figura materna, ela vai substituir por comida, né? Então, é necessário fazer esse mapeamento para poder identificar por que que o cérebro dela está colocando comida no lugar de outras questões, né? E devolver para essa pessoa, ensinar para ela ter algumas ações, para ela desenvolver alguns hábitos, ela ter outros tipos de comportamento, para ela preencher esse espaço afetivo, por exemplo, não por comida, mas por outras coisas. Porque agora ela já é uma adulta, aí entra a razão. Ela já é uma adulta e não tem como ela reivindicar através da comida o afeto feminino que ela não recebeu. Uhum. E esse afeto feminino, ele é bem relativo. Não é que a pessoa não teve a mãe. Na maioria dos casos, quando a pessoa desenvolve essa alteração, ela teve a mãe, ela teve a amamentação. Só que você sabe aquela mãe que prestou atenção em você enquanto ela estava te amamentando, olhando nos seus olhos, te dando essa atenção, passando essa habilidade afetiva para você se sentir pertencente e para você se sentir aceito e bem-vindo ali naquele ambiente. Então é isso. Nem sempre foi a ausência da figura física mesmo, mas muitas vezes a parte química, que essa mulher ela não conseguiu suprir as expectativas desse bebê.
Ok. Bom, quando a pessoa vai identificar ou quando ela precisa identificar que ela está faltando empatia com as pessoas, que ela está se tornando fria, que para algumas pessoas é absolutamente normal. Uhum. Mas quando é que isso pode ser considerado um problema e que precisa ser tratado?
Principalmente quando você começa, Bonnie, a querer se ausentar de fazer vínculos, de querer, por exemplo, estar com pessoas e você preferir, por exemplo, uma série na Netflix, você preferir seu quarto, você preferir sempre estar só. E um outro detalhe que eu percebo muito, assim, no contato com pessoas, é quando você está contando sua história para mim e imediatamente eu não consigo prestar atenção na sua história. Eu quero contar a minha história e sobrepor a sua. Uhum. São indícios de que eu estou com dificuldade de ter essa empatia, essa sensibilidade. Dificuldade de perceber o outro, de querer ouvir o outro, são sinais assim bem claros.
Isso torna a pessoa fria e dificulta o relacionamento com outras pessoas.
Com outras pessoas.
Tanto de um modo geral como um relacionamento amoroso, por exemplo.
O relacionamento amoroso é interessante porque tem até pesquisas que hoje nós somos o país com o maior número de pessoas solteiras, né, que não querem envolvimentos assim afetivos, né, para relacionamento. Então também são parâmetros, porque a pessoa ela está presa normalmente em traumas, ou de um relacionamento que não deu certo, ou relacionamento dos pais, ou ela idealiza um relacionamento de forma muito grandiosa e na prática mesmo, quando a gente vai se relacionar, a outra pessoa ela não vem com as qualidades prontas, não é uma pessoa perfeita. E quando a gente não tem um cérebro límbico bem estruturado, a gente entra naquele sistema de estagnação. A gente não vai querer converter o outro, a gente não vai querer treinar o outro para se relacionar com a gente. Assim como a gente também é cheio de de defeitos, vamos colocar assim, né, de dificuldades, que o outro também precisa fazer uma balança aí para a gente se relacionar afetivamente.
Uhum. Bom, você falou muitas vezes esse cérebro límbico. Como é que, para finalizar, e de uma forma bem objetiva, como é que eu faço para cuidar bem desse cérebro límbico?
Aí a gente precisa fazer a higiene do sono, por exemplo, à noite, reduzir telas, utilizar a psicoaromaterapia, porque o cérebro límbico, ele responde muito bem aos aromas. Eu citei aqui no início sobre a lavanda, sobre a tangerina, os cítricos em gerais, são óleos assim bem importantes para regular o cérebro límbico. Introduzir o ômega 3 na nossa alimentação.
Eu tenho um pé de alegria em casa, eu volto e meu, vou lá e cheiro ele, isso que é bom para a memória, é verdade?
É verdade. E a memória, ela está interligada ao cérebro límbico. Então, como o alecrim, ele reduz a hiperatividade do cérebro límbico, ele é um tônico através do cheiro para a memória. E se você quiser, você pode fazer aí o chá de alecrim. Aí o ideal seria você